Elas podem colocar ações, podem colocar debêntures, podem captar recursos lá fora. Agora, as pequenas e médias empresas não têm acesso. Para elas, o BNDES é a única alternativa de financiamento de longo prazo. Então, o que está acontecendo é a destinação do grosso desses recursos, desses 224 bilhões de reais, para empresas grandes, que têm acesso a mercado de capitais e ao mercado externo. Então, essa é a reclamação que se faz. O subsídio do Tesouro, o aumento da dívida bruta, que faz com que a taxa de juros paga seja maior, e também a concentração dos empréstimos do BNDES a um grupo seleto e pequeno de empresas grandes. Esse é o reclamo que se faz. É um reclamo técnico, é um reclamo não político. O reclamo político, hoje, de certa forma, eu fiz uma pequena intervenção jogando um pouco de política, mas agora aqui, neste a parte, eu estou sendo rigorosamente técnico.
Agradeço as observações de Vossa Excelência, senador Antônio Carlos Magalhães Júnior, e eu gostaria até de fazer uma proposta, que possamos ambos assinar um requerimento de convite ao presidente do BNDES, Luciano Coutinho, para que, quem sabe logo, bom, numa das oportunidades e como um acordo, o presidente da CAE, hoje senador Deucídio Amaral, combinará com ele e conosco, para que possa o presidente Luciano Coutinho aqui discutir, porque eu quero...
Com o máximo prazer e interesse, eu assinaria com Vossa Excelência.
Tá bem, então, porque eu avalio que eu tenho... Posso lhe dizer, eu tenho propósitos comuns. Eu já, quando ingressei no Congresso Nacional como deputado federal e depois como senador, apresentei um projeto de lei para que todos os empréstimos com recursos, com taxa de juros abaixo daquelas de mercado por instituições governamentais, deveriam ser sempre objeto da transparência total. O projeto não foi aprovado, mas, na verdade, conforme assinalei aqui, o BNDES hoje publica na página na internet todos os empréstimos realizados e poderíamos até neste diálogo saber se todas as informações pertinentes sobre taxas, condições e, sobretudo, também as exigências. Em que medida o BNDES, por exemplo, está estimulando as empresas que recebem tais recursos do PIS/PASEP ou transferidos pelo Tesouro, tem a preocupação, seja de aumentar os empregos, também de propiciar, conforme recomenda a Constituição, no artigo 7º, no inciso 7º, que haja participação dos trabalhadores nos lucros das empresas e, quem sabe, até na gestão das empresas. Eu gostaria de estimular isso. Então, vamos ter esse diálogo com o ministro Luciano, o presidente Luciano Coutinho. Mas, com respeito a esta questão da concentração para grandes grupos econômicos, dentre as explicações que me foram enviadas hoje pelo ministro, pelo presidente Luciano Coutinho, há uma evolução bastante interessante, porque se de fato hoje a participação dos 10 maiores grupos econômicos no desembolso do BNDES se está, como a Folha falou, bastante acentuada em 23%, mas só para citar alguns anos, era 25% em 96, 29% em 98, em 97, 32% em 98, 32% em 99, 38% no ano 2000, e daí progressivamente é que veio diminuindo, então já foi...
Permite só mais uma intervenção.
Com prazer.
É que naquele momento o nosso mercado de capitais não existia. Uhum. Nosso mercado de capitais era um mercado absolutamente restrito. E a partir de 2003, o mercado de capitais tomou outro caminho, desenvolveu-se, permitiu que muitas empresas, até médias, abrissem capital. Portanto, a partir de 2003, nós tivemos outras alternativas de captação de recursos. O mercado externo se abriu também, porque as crises no mercado internacional até 2007... 2008 ficaram, digamos, calmas, não tivemos crise, então houve uma mudança. Por isso que essa redução vem daí, mas agora temos um novo aumento.
Muito bem, mas eu compartilho com Vossa Excelência a aspiração de que o BNDES venha a diversificar e ampliar, por exemplo, a concessão de empréstimos a pequenas e médias empresas, as formas cooperativas de produção, que possa estimular o microcrédito e assim por diante. Eu gostaria rapidamente aqui de assinalar alguns dos dados que foram enviados pelo presidente Luciano Coutinho e solicitar que depois seja inteiramente transcrita esta exposição. Mas aqui está que o Brasil retomou o ciclo do crescimento sustentado justamente pela expansão dos investimentos, tendo o BNDES contribuído significativamente para tal finalidade. A produção industrial retomou os níveis da pré-crise, em grande parte também graças a este apoio que foi dado à indústria de base. A produção de bens de capital vem liderando o desempenho mais recente da indústria, auxiliando a manter a utilização da capacidade em nível confortável, conforme mostram os gráficos aqui indicados. A taxa de investimento vem evoluindo de 14,7% para desde o ano 2003 para 15,3%, para 17,3%, para 18,7%. No ano passado caiu para 16,8%, mas já em 2010, em 19%, e se prevê uma projeção, o BNDES prevê que possa projetar para 22%. Os desembolsos em 12 meses atingiram, em julho, 135 bilhões de reais pelo BNDES, o que significa uma evolução positiva de ano a ano. Eu vou passar a Vossa Excelência a cópia destes dados, que eu peço sejam transcritos. Os desembolsos cresceram 12% em 12 meses, comandados pelo setor de infraestrutura, sobretudo. Os desembolsos cresceram 42% em 12 meses, sendo que com a infraestrutura liderando, mas também a indústria, a agropecuária, comércio e serviços. As aprovações têm sido relevantes tanto para a indústria quanto a infraestrutura, e que também aumenta a participação da micro, pequena e média empresa nos empréstimos do BNDES. Então, em 2008, para pequena empresa era 5.201.000, em 2009, 5.823.000, até junho de 2010, 4.632.000, para micro, 3.925.000, em 2008, 5.797.000 em 2009, até junho de 2010, em seis meses, 5.931.000. E se considerarmos para as médias empresas, 2008 era 8.505.000, 2009, 7.247.000, até junho de 2010, em seis meses, 6.549.000, e enquanto que para as grandes empresas, 69 bilhões em 2008, 112 bilhões em 2009, e até junho de 2010, 37 bilhões e 8, que significa que houve uma participação crescente das micro, pequenas e médias empresas. Portanto, somando todas elas, os desembolsos para micro, pequenas e médias empresas saltam agora para mais de 38 bilhões de reais em julho de 2010. Os desembolsos destinados a máquinas e equipamentos estão em níveis recordes, agora 42,3 bilhões de reais em julho de 2010. O programa denominado PSI continua bastante relevante. Na sua evolução, desde agosto de 2009 até junho de 2010, o que contribui para desconcentrar o investimento no pró-caminhoneiro, nas exportações, nos ônibus e caminhões e outros itens de bens de capital. E, com respeito aos 10 maiores grupos, que esses responderam por 21,8% dos desembolsos entre janeiro de 2008 e 2010, mas conforme eu havia já assinalado, com uma participação menor do que havia ocorrido anteriormente. Então, eu peço, senhor presidente, que possa ser transcrito inteiramente a cópia desses dados. Pediria a gentileza da taquigrafia providenciar uma cópia para o senador Antônio Carlos.
Posso ser será atendido conforme a lei.
E finalmente, para concluir, eu gostaria de aqui também solicitar a transcrição do manifesto que foi divulgado na última semana por inúmeras entidades empresariais em defesa da atuação do BNDES, Associação do Aço do Rio Grande do Sul, Associação Brasileira de Fundição, Associação Brasileira de Indústria Química Fina, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, a ABIMAC, a ABINE, a ABIPLAST, a ABIQUIM, a ABIT, FABO, CIMEFRE, SINDIPESA, SINDRATAR, que eu vou apenas destacar alguns dos pontos que as entidades signatárias deste documento se veem na obrigação de vir a público para se posicionarem firmemente em relação aos ataques sofridos pelo BNDES, que ganharam vulto nas últimas semanas. E aqui diz que acusar o BNDES de ser um dos responsáveis pelos juros estratosféricos praticados no Brasil, conforme a conveniência, e usar, conforme a conveniência, a dívida bruta no lugar da líquida para mostrar o risco de descontrole fiscal no país, ou ainda procurar assustar a opinião pública com a exumação da conta movimento do Banco do Brasil, é dar outras versões aos fatos e fazer pouco da inteligência alheia. A bem da verdade, o governo emprestou ao BNDES, pelo prazo de 30 anos, 100 bilhões de reais em 2009 e mais 80 bilhões em 2010, cobrando do banco juros equivalentes a TJLP. Como os recursos repassados ao BNDES custam ao Tesouro juros iguais à Selic, e esta é maior que a TJLP, há nessa operação de incentivo ao investimento uma diferença a ser paga pelo Tesouro, que configura um subsídio. Deve-se acrescentar que, em função da crise de 2009, quando os investimentos no primeiro semestre caíram mais de 20%, o BNDES criou o Programa de Sustentação dos Investimentos, uma linha de financiamento com juros pré-fixados de 5,5% ao ano, que termina no fim deste ano. É mais um incentivo que, somado ao anterior, poderá representar de 5 a 6 bilhões de reais ao ano, estimado pelo Ministério da Fazenda, depois dos aumentos da Selic. Cabe assinalar que esse valor poderá diminuir ou até desaparecer quando o Brasil vier a ter uma taxa básica de juros compatível com a sua taxa de risco. Para que isso ocorra, defendemos, entre outros pontos, uma política fiscal mais firme, com a contenção do aumento dos gastos correntes e maior eficiência do Estado em todos os níveis. Somente assim será possível aumentar a poupança pública e abrir espaço para a redução de carga tributária para os investimentos. Reconhecemos que o desembolso do Tesouro, feito pelo Tesouro, é um custo para a sociedade, portanto, é indispensável que ela tenha conhecimento disso e decida se quer ou não continuar pagando a conta. Para tanto, para tomar a decisão correta, é conveniente que ela conheça os prós e contras, avalie a relação entre custo e benefício desses incentivos. A primeira pergunta que se coloca é por que, afinal, o governo precisa subsidiar o investimento produtivo? Tudo bem que, na crise, o Estado devesse incentivar o investimento e o consumo para, no mínimo, manter empregos e evitar o caos. Na ocasião, a decisão de usar os bancos públicos, o BNDES em particular, foi aplaudida e os resultados obtidos confirmam o acerto das medidas adotadas. A crise passou, aparentemente, o que valia em 2009 parece que não teria mais razão em 2010, aparentemente, porque o investimento no Brasil foi extremamente baixo nas últimas décadas, ao redor de 17% do PIB, abaixo da média da América Latina. Taxa tão baixa nos condenou ao crescimento anêmico, ao gosto dos defensores de um PIB potencial máximo de 3% ao ano de crescimento. E o investimento começou a melhorar a partir de 2006, em 2008 alcançou cerca de 19%, voltando ao patamar dos 17 em 2009. Graças aos referidos incentivos, este ano deveremos novamente chegar aos 19% e, caso sejam mantidos, poderemos alcançar os desejados 25% bem antes do fim do próximo governo, o que nos permitirá crescer 6% ao ano ou mesmo um pouco mais de maneira sustentável, isto é, gerando poupança e tendo a inflação sob controle. O que ganham os brasileiros com isto e sobre a formação dos grupos nacionais, eu considero que este documento é importante para este debate e, assim, temos aqui mais uma razão para convidar o presidente Luciano Coutinho para este diálogo, ainda mais porque os próprios empresários estão dizendo que é justo que a sociedade e, obviamente, então o Senado Federal ajude na reflexão se convém ou não realizar investimentos desta natureza através do BNDES.
Então, Vossa Excelência será atendido na forma da lei.
Obrigado, senhor presidente.